Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, bem-vindos a esta emissão vespertina em português desde Washington, neste domingo 5 de janeiro. Boa noite a todos. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria e na apresentação das notícias estará aqui a Paula Alves Silva. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios 8 da Voz da América, em Washington, em ondas curtas e também em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchan Woku, Rádio Apagaio Uberulande, Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Na missão de hoje, iremos falar de um cruzeiro que ativistas brasileiros estão a tentar recriar a rota dos escravos de Angola para o Brasil ainda neste ano, o que, no entanto, não está livre de críticas. Em tempo de perspectivas, vamos analisar os assuntos que dominarão 2025 na Guiné e em São Tomé e Príncipe. E como é domingo, teremos a rubrica Perguntas à doutora Graça Matzinha e também o Fala África com a Dani Steski. Mas agora, vamos saber as histórias que marcam este domingo com a Paula Alves Silva.
As negociações indiretas entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas acabam de ser retomadas no Catar, com vista a um cessar-fogo e à libertação dos reféns detidos em Gaza. Enquanto se aguarda um possível acordo, a violência tem vindo a aumentar há vários dias no enclave palestiniano sitiado. Os serviços de emergência de Gaza informaram este domingo que pelo menos 23 pessoas morreram em ataques israelitas. O Hamas afirmou que estava empenhado em chegar a um acordo o mais rapidamente possível, mas não é claro até que ponto as duas partes estão próximas. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou estar esperançoso de um 2025 pacífico e que há possibilidade de reconciliação. Durante uma visita à comunidade de Santo Egídio, em Maputo, Nyusi disse que está a fazer esforços e que acredita que o governo vai continuar a trabalhar nesse sentido. O presidente declarou, e cito, há condições, mas sobretudo há capacidade no seio dos moçambicanos para manter a paz. O próximo presidente moçambicano, Daniel Chapo, vai tomar posse dia 15, no local onde habitualmente decorre a cerimónia, a Praça da Independência. Todos os partidos confirmaram que os representantes parlamentares eleitos vão tomar posse, incluindo Podemos, que tem apoiado o candidato presidencial, Venâncio Mondlane. Mondlane acusou, entretanto, o presidente do Podemos de violar o acordo pré-eleitoral entre ambos ao admitir a posse dos deputados eleitos pelo partido. Mondlane disse ter assinado em agosto um acordo político coligatório, válido até 2028, que regula uma série de questões, nomeadamente decisões políticas do partido. Mondlane pede ainda a destituição do presidente do Podemos. Num vídeo publicado este domingo, Mondlane acusa a Frelimo de ser financiada e de servir interesses estrangeiros e de trabalhar para o crime organizado internacional. Pelo menos 8 civis foram mortos no centro do Mali, disseram várias fontes acusando o exército maliano e o grupo russo Wagner pelo último ataque no controlado país da África Ocidental. O país está mergulhado numa crise política, económica e de segurança desde 2012. Tem sido devastado por diferentes grupos afiliados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico e enfrenta também uma insurreição separatista no volátil deserto norte. Eu sou a Paula Silva, na capital dos Estados Unidos. Volto com notícias dentro de meia hora.
Ativistas brasileiros estão a tentar recriar a rota dos escravos de Angola para o Brasil. Um cruzeiro poderá ser realizado ainda neste ano, em dezembro, com esta rota. O nosso colega Sérgio Nhambi falou com a professora Mônica Lima e Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre esta iniciativa, que ela considera um pouco polêmica.
Em primeiro lugar, como é que a professora olha para o legado da escravatura e a ligação com os Estados Unidos?
Bom, em primeiro lugar, o legado da escravatura é algo que nos une, é uma história em comum que temos, Brasil e Estados Unidos, e que compartilhamos com grande parte do continente americano, né? É um legado que ele marca as nossas sociedades com alguns aspectos muito importantes. Um deles é a desigualdade. A desigualdade, que é uma desigualdade que nos nossos países ela também tem um recorte de origem étnico-racial, né? Um recorte que tem a ver com essa história da escravidão. O segundo aspecto importante do legado da escravidão é a violência. A violência ela faz parte do ethos constitutivo da sociedade escravista. Então, quando você tem uma sociedade escravista por longo tempo, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, você tem essa marca da violência sobre as pessoas e sobre as pessoas negras em especial. Então, esse é um legado da escravidão. Mas um terceiro legado, que é um legado que eu diria que mostra a nossa força vital, a nossa capacidade de resistir e de se afirmar, é toda uma riqueza cultural, né, na música, nas danças, na nossa culinária, no nosso vocabulário, que tem a ver com essa história da presença africana. Os nossos ancestrais africanos, eles não só produziram uma riqueza imensa para os nossos países, né, para os Estados Unidos, para o Brasil, como eles também produziram uma cultura vibrante, pujante, que hoje, inclusive, faz parte da identidade, né? Tanto da identidade brasileira quanto da identidade estadunidense. Você pensa no jazz, você pensa no rock, você pensa no soul. O que é isso, se não a marca africana? E no Brasil, você pensa nos vários ritmos brasileiros, no samba, na bossa nova. Tudo isso é legado dessa história terrível, dolorosa, mas que essas pessoas afirmativamente fizeram surgir também.
Mas a sociedade de hoje, na opinião da professora, tem consciência desse legado, tem consciência do impacto desse legado? Falo da sociedade atual.
Eu não diria a sociedade como um todo. Eu acho que falta muito ainda em termos divulgação, disseminação, de produção de muito material bem feito, né? Audiovisual, sobretudo, porque hoje estamos numa sociedade de imagem, né? Muito mais do que uma sociedade só do texto. Falta produzir muito material, muito documentário, muitos escritos e na educação. Então, acho que para ter uma consciência, a consciência ela não nasce com a pessoa, né? Ela é construída. E para ser construída, ela precisa de instrumentos, né? Então, acho que a gente precisa, nós todos, entendermos como é importante essa história para levarmos essa história bem contada, né? Bem contada para cada vez mais pessoas.
E falando em consciência, a professora já tem uma longa jornada de experiência como professora e está aqui nos Estados Unidos. Como é que olha para essas duas realidades em termos de consciência do legado da história africana? Fazendo uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil, qual é a sua opinião, professora?
Eu vejo que aqui nos Estados Unidos, né, em termos do discurso, né, da afirmação nos espaços de mídia e da presença de descendentes de africanos em posições de destaque, os Estados Unidos estão, de fato, numa situação de mais avanço do que o Brasil, né? Porém, no Brasil, nós temos experiências bastante positivas nos últimos anos e uma delas é uma legislação para a área de educação que tornou obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira e da luta dos negros no Brasil para todas as escolas públicas e privadas de todo o país, desde a educação infantil até o ensino médio, o que obrigou as universidades que formam professores também a incluírem esses conteúdos nos seus currículos. Isso vem resultando também numa produção de livros didáticos e de material para professores. Ou seja, temos avanços em diferentes campos. A nós, brasileiros, falta ainda avançar em questões de ocupação de cargos de poder, sobretudo, mas temos avançado nesse campo da educação.
Certo. Ativistas de Santos querem fazer um cruzeiro em 2025 para criar a rota dos escravos. Qual é a sua opinião da professora em relação a este cruzeiro?
Bom, eu acho assim, a meu ver, um tema polêmico, né? Um tema a ser discutido, porque a gente, quando lida com a memória da escravidão, né? E eu posso falar isso muito de perto, porque eu participei da redação do dossiê de candidatura do Cais do Valongo, que é um sítio arqueológico situado no Rio de Janeiro e que é considerado o maior símbolo da entrada de africanos escravizados nas Américas, né? Foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Então, eu fiquei muito envolvida nessa discussão. Como é que se trata a memória da escravidão, ao mesmo tempo, sem esquecer que é uma história de dor, de violência, de construção da desigualdade, e atrai um turismo de memória? Porque é evidente que é importante ter um turismo de memória, que as pessoas possam ir aos lugares, né, e possam se encontrar com as suas origens, encontrar com as origens dos antepassados, conhecer essa história pelo caminho, pelos lugares. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser lidado com muita delicadeza, né? A mesma coisa, vou comparar o incomparável quase, mas vou comparar. Você não vai a um campo de concentração em Auschwitz, em Birkenau, e faz uma festa. Não pode, não pode. É um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. É um lugar de uma memória de violência. Então, você tem que lidar com muita... Ao mesmo tempo, é importante a existência dos campos de concentração como lugares de turismo de memória, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, um roteiro desses, se for dirigido com delicadeza, com respeito, com consciência, como você, esse termo que você usou, eu acho positivo, porque o turismo de memória é uma das áreas de turismo que mais cresce no mundo hoje. Nós queremos um turismo de memória para o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, né? Mas tudo feito com muito respeito e com uma consistência histórica, que acho que é importante também, né? Então, voltando à sua pergunta, eu não acho ruim por princípio a ideia desse cruzeiro, mas ele tem que ser pensado com muita seriedade, né? Sem deixar de ser um momento de emoção, sem deixar de ser um momento para celebrar os laços. E eu acho bonita a ideia de você recuperar os caminhos, né? Porque quando você faz o caminho, que aqui vocês chamam em inglês, né, da Middle Passage, a passagem do meio que a gente chama de travessia, quando você reconstrói essa rota, você reconstrói histórias, né? E a memória, ela é uma coisa poderosa, né, para criar laços.
Permita-me recuar. Qual é o verdadeiro impacto do colonialismo, principalmente nos países africanos?
Eu volto à questão da construção da desigualdade. O colonialismo aprofunda a desigualdade e, a meu ver, aprofunda o racismo. Claro que já existia. Essa construção ela não se fez do dia para o outro. Mas o colonialismo aprofunda essa desigualdade e aprofunda num mundo em que, internacionalmente, né, você tem os espaços que controlam o poder e o dinheiro e os espaços que fornecem a riqueza. Porque é diferente de quem tem o dinheiro e o poder e de quem tem a riqueza. Qual é a riqueza do mundo de hoje? São as reservas naturais, né? São as grandes reservas naturais. Essa é a grande riqueza que o mundo tem hoje, né? O grande, vamos dizer assim, o grande tesouro, né? E então o colonialismo ele constrói uma dependência, né? E a gente não pode fugir desse conceito, que vai resultar no que a gente tem hoje. Agora, isso que você falou de Moçambique...
Exatamente, e no contexto em que já há muita modernidade, permita-me usar essa palavra... como é que vamos resgatar a identidade cultural que, de uma certa forma, ficou meio apagada com o colonialismo nos dias de hoje, principalmente para as novas gerações?
Pois é, eu acho que é possível um diálogo entre a modernidade e as heranças tradicionais. Eu acho totalmente possível. Hoje a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil que acho que a gente pode levar para Moçambique. A gente vê grupos indígenas no Brasil que fazem rap em línguas indígenas. Então, essa é uma forma de preservar as línguas indígenas entre os mais jovens, que você traga o ritmo, a dança, a música. E se a gente for lá atrás, nas origens do rap, né? Rhythm and poetry, é algo que vem lá de trás, que vem dos nossos ancestrais africanos. Olha que encontro bonito. Então, você tem uma modernidade, você tem a internet possibilitando que grupos, né, afro-brasileiros encontrem-se com grupos afro-americanos. Você tem uma série de coisas que a modernidade também facilita. Eu não tenho dúvidas que a modernidade ela é dura, né? Ela não, vamos dizer assim, ela não vem valorizando e reconhecendo toda essa sabedoria que é a sabedoria ancestral. Mas a gente também é bom de resistir, de encontrar brechas no caminho.
Obrigado, professora, pela sua participação.
Obrigado, Sérgio Nhambi. A Voz da América produziu nesta semana uma série sobre perspectivas para 2025 nos países africanos de língua portuguesa. Começamos com Angola no passado fim de semana. Agora, na Guiné-Bissau, a economia e as eleições dominarão este ano. Lassa Nakassamá.
As eleições presidenciais fora do calendário eleitoral e as legislativas, que igualmente deveriam acontecer em 2024, constam da agenda para o ano 2025. Soumaila Diallo, ativista social, perspectiva um ano difícil para os guineenses, isto tendo em conta, na sua opinião, o registro em 2024, citamos, da consolidação da distribuição do caminho para a democratização e implementação da ditadura autoritária na Guiné-Bissau. Fim de citação. Por isso, considera o ativista, 2025 vai ser determinante na continuidade ou não do atual cenário político.
Os principais desafios para a Guiné-Bissau no próximo ano vão decorrer da situação com que terminamos o ano no país. Estamos a terminar um ano que podemos considerar de consolidação, de distribuição do caminho para a democratização. Na Guiné-Bissau, acabamos o ano com as principais instituições democráticas do país, com os principais poderes democráticos sequestrados, estando estes órgãos todos a depender da vontade do Omar Sissoko Embalo e não como a Constituição manda. A recuperação da legalidade dos seus funcionamentos determinará o que será o ano 2025.
Na perspectiva de Boubacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, 2025 vai ser um ano crucial para a Guiné-Bissau, passando pelos seguintes desafios.
O primeiro desafio é o retorno à ordem constitucional, que passa necessariamente pelas realizações das eleições legislativas e presidenciais inclusivas, livres, justas e transparentes, e também a realização das eleições no Supremo Tribunal de Justiça, que se encontra hoje sequestrado. O segundo desafio, do qual depende do sucesso do primeiro, é a necessidade de criação de condições que permitam o estabelecimento de um governo de homens e mulheres dignos, competentes e comprometidos com os interesses superiores, ou seja, um governo ao serviço do povo guineense e não um governo ao serviço dos governantes. O terceiro desafio, para mim, será o combate à corrupção e à impunidade. Hoje, a corrupção e a impunidade são as maiores instituições na Guiné-Bissau. Luta sem tréguas contra a criminalidade organizada, com especial destaque ao tráfico de drogas, que parece ter capturado as nossas instituições vitais.
No entender de Touré, estes desafios são superáveis.
Desde que haja uma predisposição, determinação e vontade de todos os atores políticos, sociais e económicos e cidadãos em geral, porque os guineenses devem definitivamente perceber que a solução para os problemas que afligem e tendem a estagnar o país, o nosso futuro, a nossa vida coletiva, não virá de fora.
Um 2025 com segundo perspectivas económicas devem ser difíceis para os guineenses. Santos Fernandes, mestre em economia e políticas públicas, apontou, no entanto, três grandes desafios para este ano: realização de eleições legislativas e presidenciais, solução definitiva da crise nos setores da educação e saúde, assim como mais investimento na infraestruturação do país.
Perguntar-me-ei porque é que eu escolhi as infraestruturas. Porque as infraestruturas, do ponto de vista económico, desempenham um papel fundamental, porque as infraestruturas ajudam na formação do capital. Formação do capital, que eu digo, é no sentido de criar riquezas, permitir a mobilidade das pessoas, bens e serviços.
O ativista social Soumaila Diallo apontou os mecanismos para superar o atual quadro político e social na Guiné-Bissau.
A organização das eleições gerais será a principal saída para a situação em que o país se encontra. Também eleições no Supremo Tribunal de Justiça para tirar a justiça guineense, na sua instância máxima, na situação em que se encontra. E não menos importante será a renovação, através de entendimento entre principais atores políticos, dos órgãos da Comissão Nacional de Eleições, para termos as próximas eleições organizadas num ambiente de tranquilidade e de confiança. A organização interna das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais que existem no país em defesa da legalidade democrática e da constitucionalidade determinarão a pressão que seremos capazes de exercer enquanto sociedade.
Nassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Em São Tomé e Príncipe, as grandes incógnitas prendem sobre a economia, depois do arquipélago ter ascendido a país de rendimento médio. Óscar Medeiros.
2025 é o ano em que São Tomé e Príncipe inicia uma nova caminhada como país de renda média.
Teremos menos acesso a apoios tradicionais, concessionais, que até agora eram habituais. O que significa que teremos de lidar com formas novas de financiamento, criativas, sustentáveis, mais disponíveis para atrair investimento, competir com outras economias e financiar o nosso desenvolvimento sem comprometer a estabilidade económica e social.
O primeiro-ministro Patrice Trovoada já sente o peso da responsabilidade com a probabilidade da diminuição das ajudas internacionais.
As melhorias dos indicadores macroeconómicos só por si não fazem sentido se não podem traduzir-se em maior justiça social e em benefícios concretos para todos os santomenses.
Nas ruas, santomenses olham o futuro com pouco otimismo.
É muito triste vendo jovens emigrando para outros países e sofrendo no país dos outros por falta de condições na nossa terra natal.
O país não está muito seguro e não está nem tão bom.
Primeiramente, a parte da saúde está mal. Comida, nós estamos com um problema de comida.
Há pessoas que entram, que não usam consciência para governar o país. Só usam consciência para encher o bolso deles, para nem saber sair deles com o bolso de beira tudo cheio.
E não estamos só dependendo de outros países. O dirigente deveria também parar a analisar, a resolver as coisas aqui mesmo, coisas que não temos, é para eles tentar criar.
Para 2025, os santomenses querem mais emprego, melhores salários e estabilidade política, económica e financeira.
Eu não tenho o poder que é para poder ver o amanhã, mas sim, tudo está entregue a Deus. E também, o que eu também tenho a dizer, é que o nosso governante deve cultivar a consciência dentro dele, que é para colocar o país estável, que é para estarmos num país melhor, numa pequena ilha, hein? Com emprego para todos.
Deveriam primeiramente investir na educação, na sequência disso, dar uma atenção especial na área da saúde, uma vez que temos problemas graves com a situação da saúde em São Tomé e Príncipe, e, por outro lado, criar meios para ajudar os jovens a conseguir emprego.
2025 não será um ano fácil para a classe trabalhadora, alertou João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe.
Embora que há algumas obras em curso, mas nada indica de que vai haver absorção de mão de obra, não vai haver posto de emprego. E não se vislumbra a melhoria. Cada dia que passa a situação está sendo mais difícil, porque o salário mantém na mesma, mantém não, está baixando, e cada ano que passa a inflação está corroendo o salário das pessoas e o rendimento vai sendo mais baixo. A taxa de energia que vai ser aplicada passa 20%, quer dizer que a pessoa vai ter mais despesas. Quer dizer que o nível de vida das pessoas vai mesmo cair. Há quem vai sair de pobreza para extrema pobreza. O Estado não se ajusta salário em função da inflação. Naturalmente, as coisas vão ser pior que este ano.
O economista Paulo Barros não prevê crescimento económico positivo face à diminuição da ajuda internacional, uma das consequências da graduação ao país de renda média.
O nosso crescimento económico tem sido basicamente sustentado pelas ajudas externas, não propriamente pela produção interna. E ficando, portanto, sem acesso aos apoios que nós estamos habituados, não prevejo que possamos, em 2025, ter crescimento económico, até porque sente-se hoje que nós não temos um governo preparado, concentrado, isto com uma perspectiva de visão do futuro. Portanto, eu prevejo que no próximo ano, 2025, possamos sim ter um crescimento negativo da economia.
O analista político Liberato Muniz também não consegue vislumbrar melhorias em 2025.
Começa a ser difícil porque ninguém mais acredita nos partidos políticos e nas pessoas que fazem política em São Tomé e Príncipe. Dependendo dessa gente nos próximos tempos, São Tomé e Príncipe não vai ter de certeza um futuro fácil e um 2025 bom. Para que seja bom, é preciso que toda a gente ponha a mão na consciência, faça reversão em relação a tudo quanto tem feito e, de uma vez por todas, as pessoas entendam que o país não é para cada um fazer o seu negócio.
Oscar Medeiros, Voz da América em São Tomé.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de continuação de um bom domingo.
A seguir, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Gabinete das Nações Unidas para a África Ocidental e Sahel, ou UNOAS, é uma missão política das Nações Unidas em Dakar, Senegal, criada em 2002 para a diplomacia e mediação política na África Ocidental e do Sahel. Dados os imensos desafios enfrentados pelo povo da África Ocidental e do Sahel, a UNOAS continua a ser fundamental, disse a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Um desses desafios é o terrorismo, disse a embaixadora.
Governments are struggling to reclaim control over territory and are witnessing record levels of violence.
Os governos lutam para recuperar o controle do território e assistem a níveis recorde de violência. E os líderes que enveredam por táticas antiterroristas de mão pesada, ao mesmo tempo que negligenciam a abordagem dos fatores de marginalização, só estão a piorar a situação de segurança. A ameaça à segurança está a lastrar-se ainda mais à zona costeira da África Ocidental, como se pode ver pelos ataques recorrentes no Benin e no Togo e pelo aumento contínuo das deslocações. De acordo com os relatórios da ONU, a bacia do Lago Tchad registrou igualmente um aumento dos ataques e raptos no nordeste da Nigéria. Apesar da ameaça terrorista, existem muitos exemplos de democracia na África Ocidental e no Sahel, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield.
We applaud Liberia's and Senegal's democratic transfer of power following elections this year.
Aplaudimos a transferência democrática do poder na Libéria e no Senegal após as eleições deste ano e felicitamos o Ghana pelas suas recentes eleições presidenciais e parlamentares. No entanto, há também sinais claros de retrocesso em toda a região, especialmente nos países que estão a reduzir o seu espaço político e cívico, proibindo protestos, prendendo jornalistas e outros defensores da sociedade civil e restringindo a liberdade de expressão. Os líderes devem inverter estas tendências profundamente preocupantes. Os direitos humanos e as liberdades têm de ser respeitados, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. Em toda a região, milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária e proteção, incluindo mais de 25 milhões de pessoas no Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria. E em toda a região, quase 33 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar, alertou a embaixadora Thomas Greenfield.
The scale of displacement, according to UNHCR,
a escala das deslocações, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, também aumentou drasticamente. Os Estados Unidos são o maior doador humanitário individual em África, tendo fornecido mais de 6,7 mil milhões de dólares em assistência humanitária em todo o continente em 2024. Mas isto não é suficiente e não o podemos fazer sozinhos. Nós, enquanto comunidade internacional, precisamos de fazer mais. Nada deste trabalho será fácil, disse a embaixadora Thomas Greenfield, mas não devemos vacilar na nossa determinação. Acabámos de apresentar o editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.